O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Hoje entramos num território que, embora pareça comum e familiar, permanece um dos mais complexos e menos explorados da nossa sociedade. A vida íntima e os bastidores dos casais, neste caso em concreto, dos casais heterossexuais. Recebemos Yolanda Fontainhas, doutorada em Sociologia pela Universidade do Minho, investigadora que tem dedicado o percurso a estudar as dinâmicas do poder, o desejo e os silêncios que moldam as relações amorosas. Na sua tese de doutoramento, mergulhou na vida de casais que coabitam há pelo menos 2 anos para perceber como é que comunicamos ou o que calamos quando o assunto é o afeto e a sexualidade. Yolanda, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite da RUM, do Minho e ID. Começamos aqui pelo título da investigação. Faz aqui um jogo de palavras com interditos. Estamos a falar daquilo que é proibido ou do que é dito nas entrelinhas da relação?
Bem, antes de mais tenho que agradecer o convite, é sempre um gosto estar convosco e ainda por cima falar de um tema que muito me apaixona e que faz parte da minha vida já há alguns anos. Portanto, estou aqui muito feliz por falar de um tema, como bem disse, ainda está envolto em muitos interditos e muitos tabus e muitas ideias pré-concebidas, portanto é um gosto estar aqui convosco hoje. Antes de falar propriamente a palavra interditos, este projeto visou analisar as práticas e os desejos sexuais dos casais heterossexuais portugueses. Mais concretamente, eu queria perceber de que modo é que as ideias e expectativas que a sociedade tem sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, os chamados papéis de género, podem influenciar aquilo que as pessoas acham que devem sentir, desejar e fazer no contexto das suas relações íntimas e como a comunicação, ou a não comunicação, a falta dela, influencia essas vivências conjugais e sexuais. Então eu pensei que a palavra perfeita para dar título ao meu projeto seria interditos, porque conseguiria aqui, com esta palavra, responder quase a 2 propósitos. Em primeiro lugar, esta palavra remete-nos para o facto de que as práticas sexuais foram sempre reguladas. A sexualidade, na verdade, sempre foi objeto de um conjunto de normas e discursos, quer sejam religiosos, médicos, jurídicos, que vão regular, condicionar e interditar as práticas de acordo com aquilo que é considerado normal. Como se existisse uma espécie, uma linha imaginária na nossa cultura e na nossa sociedade que fizesse uma divisão que é invisível, entre aquilo que é considerado legítimo, puro, aceitável e aquilo que é considerado impuro, não legítimo e não expectável. E, portanto, isto também é muito feito, esta linha, por aquilo que os discursos e as normas religiosas, médicas e jurídicas nos dizem. E, em segundo lugar, porque eu queria perceber, através das experiências vividas dos casais heterossexuais e das suas histórias, aquilo que é dito e aquilo que é silenciado. E perceber que aquilo que muitas vezes não é dito ou interdito na relação é tão mais relevante, revelador até diria, do que aquilo que é dito. Porque de facto mostra que aquilo que é silenciado por um conjunto de ideias que nós fomos assimilando à medida que vamos crescendo sobre aquilo que pode ser dito ou não pode ser dito sobre a sexualidade.
Já vamos falar sobre essa questão mais específica do estudo, mas há muitas semelhanças naquilo que foram as conversas com esses casais, ou seja, esses silêncios são parecidos?
Na verdade são. Podemos falar um bocadinho de alguns dos resultados, mas a sexualidade heterossexual ainda continua, apesar de haver mudanças no sentido de uma maior valorização do envolvimento e prazer mútuo, enquadrados por ideais de género mais igualitários, portanto o lugar do homem e da mulher tendencialmente quererem que seja o mesmo dentro do casal, a verdade é que ainda não chegamos ao patamar da igualdade e a sexualidade ainda continua muito centrada no homem e essencialmente em 2 imperativos, nomeadamente o imperativo do coito, quase como a relação sexual ainda tivesse muito circunscrita à penetração e tudo o resto quase que não era considerado...
À volta como... do prazer masculino,
à volta do prazer masculino. Ainda que haja alguma preocupação com o prazer feminino, mas isto é importante falar até porque, mesmo anatomicamente, o clitóris só foi analisado medicamente nos inícios do século XXI, portanto, finais do século XX, 1998, portanto... A sexualidade ainda continua muito centrada no homem e no prazer.
Estamos a falar de uma coisa há 20 e poucos anos, portanto.
20 e poucos anos, portanto, a sexualidade ainda continua a estar centrada muito no homem. E isto leva a que muitas vezes as mulheres ainda continuam a silenciar os seus desejos e vontades sexuais. Tive várias mulheres que me disseram, olha, eu se não tiver um orgasmo, eu não lhe vou dizer. E eu questionava, tentava perceber o porquê. E ainda há muito aquela ideia do medo de que o outro procure fora de casa, que a deixe, ou então que vá ferir o ego masculino, no sentido de se ele não me consegue proporcionar prazer, então é porque ele vai entender e vai ler isto como não é um homem capaz, viril. Muito da masculinidade normativa está associada a esta virilidade, a esta vontade de ter sempre sexo, esta vontade de conseguir sempre satisfazer. Mas ainda assim é muito centrada, voltando atrás, na sexualidade do homem, na penetração e um aspecto que foi geral em todos os casais. O roteiro sexual ainda continua muito rígido. A atividade sexual destes homens e destas mulheres, destes casais, começam com os preliminares, e a propósito dos preliminares depois podemos falar um bocadinho deles, porque eu acho que a leitura que se faz dos preliminares acho que deve ser desconstruída. Depois a típica penetração, portanto pênis-vagina, e depois o orgasmo. Orgasmo como este, que não é neutro em termos de género, é um orgasmo masculino que tende a se assinalar, a dar o sinalzinho de a relação sexual acabou. Portanto, mesmo que ela não tenha...
Aquilo que nós fomos ensinados e o que está à nossa volta é que uma relação sexual termina quando há o orgasmo masculino.
Precisamente. A isto nós damos o nome do imperativo do orgasmo, primeiro o imperativo do coito, portanto que implica a penetração sempre, e depois o imperativo do orgasmo. Orgasmo este cujo fim é o masculino e não o feminino que sinaliza. E a propósito disto é importante porque em nenhum dos casais que eu encontrei, eu quando fiz a questão sobre se alguma vez teve relações sexuais sem penetração, achavam estranhíssimo. Diziam-me sim, sem penetração.
Portanto, isso é possível?
Isso é possível. E portanto esta ideia de que os preliminares não consideram o sexo oral, a masturbação múltipla, não consideram como se fosse propriamente sexo em si, veem isto como preliminar. E há pouco quando eu dizia que devemos desconstruir esta ideia dos preliminares, é porque os preliminares é muito antes de iniciarmos a atividade sexual. Costumo até dizer que começam quando termina a relação sexual, portanto com o cuidado que se tem um com o outro, com a partilha das tarefas domésticas. Nós não falamos disto, mas isto tem um peso brutal na forma e influencia a adoção ou não de determinadas práticas e a regularidade, porque é muito diferente. E isto ainda se passa hoje, a divisão dos papéis, não é por acaso, não se passa só na esfera pública, a divisão que há a nível do trabalho pago e a nível salarial, isto também acontece dentro do nosso espaço em casa, em que o trabalho não pago é essencialmente desenvolvido pelas mulheres e mais o trabalho emocional. E é muito diferente eu estar em casa descansado no sofá sem fazer nada, ou eu estar a fazer todas as tarefas domésticas e depois no final querer ter relações sexuais. Estou cansada.
Isso tem um peso brutal na nossa intimidade.
Tem um peso brutal na nossa intimidade. Até porque este trabalho do amor cansa também. E acho que deve ser partilhado. E se for partilhado, seguramente, e é isso que indicam os meus resultados, os casais em que há um maior equilíbrio na partilha das tarefas domésticas, a vida sexual desses casais é muito mais satisfatória e com muita mais frequência.
Isso também diz muito. E essa frase do amor cansa acaba por ser uma frase-chave. Oh, Yolanda, há aqui uma curiosidade, que é escolher a sexualidade no casal heterossexual como um objeto de estudo num contexto em que o foco da academia tem estado cada vez mais centrado naquilo que se chama a sexualidade não normativa. Porquê?
Excelente pergunta, Ariane, e eu pensei muitas vezes nessa, como dar essa resposta. Portanto, este trabalho já dá continuidade a um trabalho que eu fiz a quando da minha tese de mestrado. E porquê é que eu cheguei à sexualidade? Porquê é que cheguei à sexualidade em específico heterossexual? Primeiro, precisamente por isso. Às vezes questionar o lugar da norma não nos parece que faça muito sentido, mas eu achei que era precisamente isso que eu queria fazer, questionar o lugar da norma, porque aí permite compreender aquilo que é considerado normal e desconstruir algumas relações de género e de poder que podem estar dentro daquilo que nós consideramos a norma. Os casais heterossexuais não são todos iguais. Eu queria questionar e mostrar precisamente isso. As dinâmicas relacionais entre eles são diferentes. As relações desiguais de poder são diferentes. Há casais em que o poder é mais evidente, as dinâmicas de poder são mais evidentes, outros não. Ainda falamos agora a questão da partilha das tarefas domésticas. Portanto, há casais que são mais simétricos, portanto, dividem, partilham, e há outros em que eu ouço muitas vezes, olha, ele ajuda, mas ajudar não é a mesma coisa de que fazer. E, portanto, isto tem impacto, não são todos iguais, mesmo na forma, na adoção de determinadas práticas sexuais. Tive casais que tinham um repertório sexual muito mais restrito, outro muito mais alargado. O que é que eu quero dizer com isto, com muito mais alargado? Recorriam a práticas sexuais que incluíam outras pessoas, praticavam swinging. Portanto, a forma de se viver em intimidade pode ser plural. e eu acho que esta riqueza deste trabalho mostra precisamente a pluralidade que há nos relacionamentos que são considerados basicamente os normais, os normativos.
Portanto, os heteronormativos.
Sim,
não é?
O modelo.
Que ouvimos falar cada vez mais nesse palavrão,
sim,
do heteronormativo.
O modelo dominante de relacionamento afetivo e sexual é o heterossexual. Mas dentro deste modelo dominante de relacionamento há diversidade. E essa diversidade é importante ser questionada.
Aquilo que a Yolanda me quer dizer é: para percebermos a não norma, eu estou aqui a fazer aspas, temos que começar por perceber aquilo que é considerado a norma.
Sim, precisamente. E perceber que dentro desta norma também há várias dinâmicas de poder e várias formas dos géneros se relacionarem. E, portanto, nós sabemos que o género é uma dimensão estrutural e as desigualdades de género, eu não posso falar desta temática sem falar das desigualdades de género, são estruturais e históricas e com um impacto real na vida, quer de homens, quer de mulheres, na vida de todos os dias e na vida íntima e na vida relacional, na vida mais privada.
Olhando aqui para a investigação em si, 28 entrevistas a casais em situação da chamada conjugalidade estável, aqui num eixo específico entre Viana do Castelo, Braga e Porto, porquê este critério de pelo menos 2 anos de coabitação e o que é que este marco temporal revela?
Tinha que encontrar como... Isto trata-se de um trabalho que são estudos de caso, portanto eu não consigo aplicar à generalidade da população, mas eu queria estudar um caso em concreto e teria que encontrar alguns critérios para tornar a minha investigação mais sustentada. Escolhi os 2 anos de coabitação, porque a nível legal, estar a coabitar há 2 anos ou com uma união de facto tem aspectos muito similares, então eu defini este critério dos 2 anos como aspecto mínimo. Achei que era importante porque era uma fase em que o casal também já encontrava uma maior estabilidade e outro dos critérios que eu também queria é que entre os 2 membros do casal houvesse entre eles o compromisso de terem uma vida sexual e emocional, independentemente de terem outras pessoas também, mas entre estes 2 membros do casal eles assumirem o compromisso da sexualidade, da afetividade.
Né? Já terem determinadas dinâmicas entre eles.
Sim, já terem determinadas dinâmicas entre eles criadas, até porque me permitia perceber já algumas variações. Claro que, como este tipo de estudos implica muitas vezes, temos alguns enviesamentos, algumas limitações, e uma das minhas limitações foi não ter conseguido entrevistar casais mais velhos. O que acaba por ser explicado por como a amostra foi construída, portanto foi em bola de neve, eu consegui chegar às pessoas através dos meus contactos próximos e a partir daí ser tipo uma espécie de bola de neve. Eu perguntava a um casal, olha, conhece algum casal que me poderá dar entrevista? E portanto, a minha proximidade de idade e mesmo a afinidade a nível de nível de escolaridade,
que a amostra fosse aquela,
um pouquinho enviesada, isso é uma das limitações do estudo, mas é algo que também me dá motivação de continuar a trabalhar e um dos meus objetivos futuros é entrevistar precisamente casais mais velhos e perceber como é que estas dinâmicas e estas dinâmicas afetivas e sexuais também se vão moldar ao longo da relação, como é que funciona em casais mais velhos, sobretudo casais bem mais velhos que passaram por uma transição, nomeadamente uma transição do regime. Se nos recordarmos, até há muito pouco tempo, 50 e poucos anos, nós vivíamos numa ditadura, com tudo o que isso implicava a nível da restrição da forma como nós vivíamos a nossa intimidade e a nossa sexualidade. O duplo padrão sexual e moral era muito marcado, ainda nos dias de hoje é. Quando eu digo que aos homens é permitido e há uma maior permissividade sexual, até porque a masculinidade é construída em torno de ter sempre disponibilidade sexual, predisposição, poder ter várias parceiras sexual. Uma mulher com vários parceiros sexuais, ainda nos dias de hoje, não é vista de forma muito positiva. Eu não vou dizer a asneira e o palavrão que se ouve.
Diz-se mas, sempre que o homem é um garanhão quando tem muitas mulheres.
Sim, e a mulher será outra coisa. Exatamente. Eu verbalizo a palavra e posso a verbalizar, mas acho que toda a gente entende o que eu quero dizer. E, portanto, apesar de haver uma diluição deste duplo padrão moral e sexual, ainda persiste. E por isso é que eu encontrei nos discursos dos meus casais mulheres a dizerem-me, olha, eu até gostava de ter mais iniciativa sexual, mas eu não tenho, porque, tenho medo de ser mal interpretada. O que não é de espantar, porque se há pouco eu vos falava dos discursos religiosos, médicos e jurídicos, nós temos um peso muito grande do catolicismo em Portugal. E, portanto, muitas vezes, na Igreja Católica e a religião, o que é que nos diz para que é que serve o sexo? O sexo serve apenas...
Para procriar.
Para procriar. E, portanto, o prazer...
Deus, pátria e família.
Deus, pátria e família. Se serve só para procriar, o prazer não deve estar lá metido no meio. E, portanto, o prazer feminino ainda é menos importante.
Ou seja, apesar das transformações sociais nas últimas décadas, há continuidades no que diz respeito às desigualdades.
Há continuidades, nomeadamente no facto das mulheres por exemplo, continuarem a sentir mais dificuldade em expressar os seus desejos e vontades sexuais, acabando muitas vezes por assumir papéis mais passivos ou complacentes. O que é isto de complacente?
É um conceito que aborda, que é a complacência sexual, não é?
Exatamente, é. Eu não tenho vontade de ter relações sexuais, mas o meu parceiro pressiona-me a tê-las. E pressiona-me de uma forma...
Precisa.
Ele precisa, sim. Ele precisa, ele tem esta ideia do impulso sexual masculino. Ele precisa, senão vai procurar fora. Então eu acabo por ceder. Mas acabo por ceder de uma forma que não é voluntária. Eu sinto mesmo essa pressão. Mas eu faço porque eu acho que devo fazer para alimentar. É meu dever conjugal alimentar esta relação. Ainda surge o sexo como dever conjugal. Então acabo por ter um comportamento mais complacente. E eu chamo a atenção para isto porque muitas vezes... esta situação, como uma situação de ciúmes, e podemos falar um bocadinho mais à frente sobre eles, isto pode ser a pontinha do iceberg para se instalar dinâmicas de poder e até de violência no contexto das relações.
É um fenómeno que opera sobretudo em detrimento das mulheres.
Este sim, mas por outro lado, e também quero falar para os homens, esta pressão que eles sentem em estar sempre disponíveis, a mutilação emocional que eles são sujeitos ao longo da sua socialização, aquelas ideias que se têm, que nós tínhamos mesmo que desconstruir, de que um homem não chora. Não, um homem chora, um homem tem emoções, mas esta ideia de que tem que conter as suas emoções, tem que geri-las melhor, tem que estar sempre predispostos sexualmente, isto também acaba por os pressionar a eles se demonstrarem um permanente apetite e disponibilidades sexuais. E é muito difícil, e vamos pensar numa cultura em que, por um lado, impõe uma dupla moral sexual, na qual as mulheres devem ser contidas, controlar e vigiar o corpo, fazer o trabalho de amor, e que muitas vezes lhe nega o direito de dizer, olha, não quero. Pode uma mulher dizer que não quer ter relações sexuais? Mas por outro lado, no outro lado da moeda, numa cultura em que se consagra a ideia de que o homem tem que estar sempre disponível, tem que ser disponível sexualmente.
Tem de ser macho, não é?
Tem que ser macho, tem que ter a sua masculinidade sempre desejante, querer, insaciável. Poderá ele também dizer que não? Eu acho que isto nós temos que começar a questionar.
Há claro, sempre dois lados da barricada, não é?
Há sempre dois lados e eu quis mostrar isto. Claro, não vamos falar de uma falsa neutralidade. Ainda em maior prejuízo para as mulheres, ainda assim. Mas, de todo modo, esta pressão que os homens sentem também deve ser falada, a mutilação emocional que eles estão sujeitos ao longo da vida, isto tem implicações reais nos contextos das relações íntimas.
O que me leva aqui à questão da comunicação, porque identificou que a comunicação pode funcionar simultaneamente como uma ferramenta de negociação e uma forma de encobrir relações de poder desiguais. É disto que falamos também. Como é que o casal usa o diálogo para, vamos dizer, naturalizar certas submissões?
Naturalizar ou não naturalizar. Na verdade, usa muitas vezes o silêncio para naturalizar, e é uma das questões que eu faço. Até que ponto os afetos e o amor podem naturalizar relações de poder? Aquela ideia de que eu falava há pouco, olha, eu nunca tive prazer, ou eu não estou a ter prazer nesta relação, mas eu não lhe vou dizer porque eu vou magoá-lo, vou ferir o seu ego.
É uma coisa que lhe tem aparecido muitas vezes nas mãos, imagino.
Algumas vezes, sim.
E mais ou menos do que estava à espera.
Mais do que eu estava à espera, sobretudo porque eu entrevistei casais muito jovens. Muito jovens, portanto, o casal mais velho que eu entrevistei tinha quase 50 anos, mas ainda assim, a maior parte dos casais
Estamos
que eu entrevistei...
a falar de faixa etária.
A idade mínima 27, a idade máxima 48. Ficaram a faltar os pós-50 anos que quero muito fazê-lo, e mais jovens também. De todo modo, fiquei surpreendida, e sem qualquer tipo de julgamento. Como socióloga, não poderei nunca fazer julgamento, nem faço. Como cidadã, também não. Mas é algo que me deixa pensar na falta que a educação sexual faz. A necessidade que nós devemos ter, eu acho, todos enquanto sociedade, de começar a tornar os temas da sexualidade e do género transversais às várias esferas da vida, desde os conteúdos educativos, dos manuais, o papel que os mass media têm também será fundamental para desconstruir algumas ideias.
A comunicação é fundamental em vários aspectos.
A comunicação é fundamental em vários aspectos, porque depois há aquela ideia de se eu não sei, se eu não questiono, então como é que nós nos vamos ajustar? Há um caso muito, muito engraçado, eu entrevistei os dois membros do casal e por questões de facilidade muitas vezes entrevistava no mesmo dia e eles escolhiam o local em que queriam ser entrevistados, a maior parte era dentro da casa, era na casa deles. E era muito interessante porque eu entrevistei uma mulher e que me disse, ai, eu não queria nada que ele se masturbasse porque isso era sinal que ele não estava satisfeito com as relações sexuais que estava comigo. Eu ouvi e pensei, possivelmente poderá não ser assim. Entretanto, eu vou entrevistá-lo a seguir e ele diz-me que se masturba todos os dias. E, portanto, Eu nunca usei as entrevistas individuais no sentido de confrontar, mas aqui nós conseguimos perceber como determinados assuntos são silenciados dentro do casal. E isto tem muito a ver com as orientações normativas que nós fomos recebendo ao longo da nossa vida. A aprender a calar é os tais temas tabus. Eu acho que esta investigação também é importante porque permite criar espaço, abrir espaço para aquilo, para se falar de temas que tradicionalmente são lidos como tabu. E acredito e espero que esta investigação permita que haja mais conversas sobre o assunto, haja mais a consciência da diversidade, e eu costumo dizer que é na diversidade que se constroem coisas bonitas, e portanto há várias formas de se viver as relações.
Nós dizemos muitas vezes e ouvimos que estamos numa era de libertação total, mas este é um estudo também que sugere aqui um véu de muito mistério, muito silêncio, ou seja, há aqui uma distância grande entre o que dizemos publicamente sobre a igualdade e o que praticamos na nossa intimidade.
Sim, é muito interessante essa questão, Mariana, porque realmente as sociedades contemporâneas estão atravessadas por uma sexualização da cultura, que é visível, por exemplo, nos debates públicos, nos debates científicos, ainda a propósito agora da discussão em termos da disciplina de cidadania, na divulgação e mediatização de imagens sexuais. Até para se vender um produto de cabelo, aparece mulheres despidas ou homens quase despidos de nós. Portanto, há muita sexualização da cultura, há programas sobre o sexo. E mesmo nós, nas conversas de café, que muitas vezes temos...
Há cada vez mais influencers que utilizam as redes sociais para falar sobre
precisamente
isso também.
Mas esta efervescência discursiva, porque isto parece que está a borbulhar, discursiva e também visual, coexiste com um silenciamento e secretismo sobre determinados assuntos. E isto parece um paradoxo. Porque, de facto, são muitas as cortinas que delimitam aquilo que é, por um lado, a revelação das práticas sexuais no espaço público e, por outro, naquilo que acontece no espaço privado. Isto leva-nos para aquela ideia que é, por um lado, vamos imaginar como se existisse uma espécie de uma linha. Há aquilo que nós achamos que devemos dizer e há determinados assuntos que são legítimos de falar e são expectáveis, mas há outros que a sociedade nos ensina que nós devemos guardar para nós. E, portanto, nós devemos... O problema está que muitas vezes nós levamos estes interditos para o contexto da nossa relação. Ou eu não devo dizer isto. Porque e nem nos apercebemos, naturalizamos de tal forma que nós nem nos apercebemos.
Interiorizamos aquilo
e fica assim. E temos dificuldade em comunicar aquilo que verdadeiramente sentimos. Portanto, esta construção e esta ideia de que eu vou silenciar os meus desejos e vontades porque ele ainda vai pensar que eu agora... estou sexualmente muito ativa ou eu sou excessiva, só que isto também nunca joga muito a nosso favor, porque por um lado nós não podemos ser excessivamente sexuais, mas por outro também não podemos ser excessivamente passivas. Então acaba por ser uma pressão. Do lado dos homens, há aquela pressão constante, está sempre disponível, ao passo de que muitas vezes têm dificuldade em dizer, olha, hoje não me apetece. E este hoje não me apetece, muitas vezes, quando é dito, é muito mal interpretado pelas mulheres, porque nós não temos guiões normativos que nos digam que é possível um homem dizer que não quer, ou que uma mulher
e só porque
queira,
sim,
queira,
ou porque
queira.
Também está cansado, ou porque...
Tal e qual,
porque
tal,
sim,
e qual
ponto.
Tal e qual. E eu acho que isto é que é importante trazer. Sim, é possível dizer que não, sim, é possível escolher que sim. Uma mensagem que eu acho que é importante passar. O sexo, acho, no meu ponto de vista, que deve sempre implicar mutualidades de vontades. Os dois devem querer ter uma atividade sexual, ser consentido, mas o consentimento só não basta. Eu sou um pouco crítica do conceito de consentimento. Nós consentimos, por exemplo, quando temos que aceder a um site, temos que consentir os cookies. É algo que nós temos que obter de alguém. Sim,
não é?
É quase automático e é quase que nós temos que obter de algo de alguém. E eu acho que é muito interessante e acho que também os casais seriam muito mais felizes se percebessem que a mutualidade de vontades traria relações sexuais muito mais satisfatórias. E se calhar desconstruir um bocadinho este roteiro que há e que existe, que tem que implicar uma relação sexual, ter sempre penetração. Há outras formas de explorar e até podem o fazer, mas aquela meta de ter que haver sempre o coito e de ter que sempre alcançar o orgasmo muitas vezes acaba por ser até demasiado penoso para ambos.
O que é que esta investigação nos diz sobre a forma como o amor e o afeto podem servir para sustentar ou até justificar a desigualdade de género?
Na verdade, nós somos atravessados por várias desigualdades de género. E muitas vezes esta dimensão está tanto na estrutura que nós trazemos para as nossas relações de intimidade. E eu observei isso. Quando as mulheres silenciam mais as suas vontades ou quando os homens não podem também silenciarem aquilo de que não têm vontade. E, portanto, eu acho que muitas vezes devemos derrubar estas normas de género e esta masculinidade e feminilidade normativa em que implica que a mulher, ou que nos diz que o homem deve ter sempre, ser corajoso, forte, sempre viril, e a mulher deve ser sempre emocional, cuidadora. Acho que nós devemos começar a questionar estas normas e permitir que há várias formas de ser homem e ser mulher nos contextos atuais, porque se nós continuarmos com estas normas de género tão marcadas nas nossas relações, a verdade é que isto causa também expectativas e papéis, ou traz muitas consequências que são nefastas, quer para os homens e para as mulheres. E eu acho que, sobretudo num clima atual em que é assustador o número de violência no namoro, no ano passado morreram 21 mulheres em contextos de relações de intimidade e 5 em contexto familiar, e portanto estes números são assustadores. Eu acredito que esta cultura da violência só se combate com uma cultura de igualdade, em que homem e mulher possam efetivamente conseguir ocupar um lugar que seja satisfatório para os dois dentro do casal.
Havia uma coisa que falávamos aqui em off e que eu gostava que a Yolanda falasse também sobre isso, que é a questão de se dizer que alguém matou alguém por amor. Isso não existe,
sim,
não é?
É verdade, Ariane. Eu disse, vocês jornalistas têm que ter muito cuidado com a forma como dão as notícias. Não. E assusta-me muito quando, até porque todos os contos e as histórias infantis que nós ouvimos, alguém sofria muito por amor. Alguém até morria por amor. Mas não, o amor não mata. Pelo contrário, e isto é uma mensagem que eu acho que é importante passar, é a mesma forma que os ciúmes. Eu até compreendo e sou sensível aos ciúmes como um processo natural, mas a romantização que se faz do ciúme, o que é que eu quero dizer com a romantização que se faz do ciúme? Como muitas vezes nós ouvimos nos discursos populares, olha, se ele não tem ciúmes de ti é porque não gosta tanto de ti.
Alguma coisa não está bem.
Alguma coisa não está bem. Isto é demasiado
perigoso. Nós crescemos a ouvir isto.
Nós todos crescemos a ouvir isto. Todos. Ouvimos histórias que nos diziam precisamente isto, que amar implica sofrer. Não, amar não implica sofrer. E isto é importante, esta romantização que se faz do ciúme e deste sofrimento. Eu acho que nós temos que desconstruir esta ideia. A violência, não, muitas das vezes, não começa com um estalo. Começa nestes pequenos sinais, no vasculhar os telemóveis, no exigir passwords, no não respeitar as vontades sexuais. Portanto, houve um estudo muito recente, agora falando também do estudo de outros colegas, que mostrou que entre os jovens casais, não consideravam que fosse um abuso e uma violência obrigar o outro a dar um beijo na boca em contexto de relação. E, portanto, há pouco eu falava-vos da questão do dever conjugal de ter sexo, não? Era como um dever conjugal. Esta ideia tem que ser desconstruída. Muitas vezes é muito difícil provar estas situações de violência e de abuso em contexto das relações amorosas.
Percebo também, pela nossa conversa, que é difícil estudar a heteronorma e os casais heterossexuais em Portugal ainda.
É difícil porque nos levanta algumas questões. Eu, enquanto investigadora, era muito importante para mim ser sensível à história que me contavam, e eu estou imensamente grata aos casais, porque eu acho que eles abriram uma caixinha para mim que eu pudesse conhecer em profundidade, e portanto eu acho que é uma sorte poder trabalhar em temáticas que ainda estão envoltas em muitos tabus e muitos interditos, e portanto estou imensamente grata a todos os casais que eu entrevistei, e foram muito generosos. Não lhe vou negar que tive muitas recusas, houve casais que simplesmente não quiseram dar-me uma entrevista, e nessa altura eu senti algum receio de como é que seria a minha investigação, se eu conseguiria acabar. E portanto, mas por outro lado também mostra como este assunto, as pessoas ainda têm muito medo de falar publicamente deste assunto. Mas eu acho que a academia e a investigação, eu tenho muita fé e esperança na investigação. Eu não vou negar que concordo com o discurso que diz que o trabalho da academia é muitas vezes extenuante, frustrante. Os financiamentos são poucos, eu concordo com esses discursos. Mas por outro lado, quando se trabalha nesta área, sobretudo a sexualidade conjugal, uma área que ainda está envolta em muitos interditos, em muitas desigualdades, em algumas desigualdades.
Os tais
algumas...
véus do mistério que falávamos há pouco.
Os tais véus do mistério em que falávamos há pouco. Por outro lado, também nos dá a motivação de trabalhar ainda mais acrescida. Eu também quero acreditar...
Dá mais pica, como
dá
diz
mais
a gíria.
Sim, porque também quero acreditar que este trabalho não fique confinado à academia, e por isso lhe agradeço o convite, por poder partilhar o meu trabalho e para chegar a mais pessoas, porque acho que só faz sentido também eu conseguir dar voz e visibilidade a muitas histórias. Estou mesmo grata por poder estar aqui, e acho que independentemente de muitas vezes estarmos a remar contra a maré, e eu muitas vezes sinto que estou a remar contra a maré, eu acredito que nós enquanto cientistas e como pessoas, se acreditarmos numa determinada causa, nós podemos ajudar a mudar mentalidades, e mudando mentalidades talvez mudar um mundo que está à nossa volta, pelo menos o nosso pequeno mundo.
Por falar em financiamento, é um trabalho que contou com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Qual é a importância de financiar a investigação que se foca em aspectos tão privados, tão subjetivos da nossa estrutura social? É isto tudo que falámos.
É isto tudo que falámos, na verdade. E estou grata, apesar de todos os constrangimentos que há, e que nós não podemos deixar de falar dele, eu acho que o investimento em educação, em investigação, em intervenção é fundamental. Acho mesmo que falar de determinados temas e de desconstruir determinados mitos, ideias preconcebidas é fundamental se nós queremos ter uma sociedade mais igualitária.
Eu gostava de falar aqui também um bocadinho do seu lado pessoal. Como é que surgiu este interesse na sua vida? Porquê a sociologia? Porquê falar destas questões? Fala-nos um bocadinho disso.
Ok. Sabes, às vezes eu fico a pensar se a sociologia me escolheu a mim ou eu escolhi a sociologia, ou se eu sou o que sou porque sou socióloga, ou se eu só sou socióloga porque sou o que sou. Estas duas questões misturam-se um bocadinho na minha vida. Mas como é que eu cheguei à sociologia? Eu sempre gostei muito de analisar pessoas, e em particular casais. Eu imaginava sempre que os casais faziam parte de um mundo maior e que dentro desse mundo maior eram pequenas galaxiazinhas que tinham as suas normas de funcionamento. Tive a felicidade de nascer numa família tradicional, heterossexual, portanto, mas muito feliz. Os meus pais, eu via que tinham uma relação muito saudável, muito salutar.
E desconstruída, percebe-se também.
Sim, sim, sempre falámos abertamente de tudo. Mas a verdade é que eu, como era muito observadora e sempre fui muito curiosa, eu lembro-me de passar por um casal em que eu olhava sempre para a mulher com um olhar muito triste e a figura que ele me passava, claro que eu agora estou a cair naquele estereótipo do homem mau e da mulher mais frágil, mas foi na verdade o que me aconteceu. Eu era muito jovem, tinha 8 anos e via essa imagem. Depois percebi mais tarde que efetivamente aquela mulher era vítima de violência. E lembro-me que o primeiro poema, sempre gostei muito de escrever, o meu primeiro poema chegou a ser publicado. Eu tinha dois versos que dizia: mulher, quem és tu? És velha, és nova, porque vejo nos teus olhos tristeza e dor. Às vezes eu olho para trás e penso, será que isto já foi definindo o meu caminho? Não sei. Mas a verdade é que eu sempre gostei de analisar pessoas. Como é que surge a sexualidade? Lembro-me nas conversas em casa, a minha mãe me falava com os olhos a brilhar da Gabriela Cravo e Canela e contava que muitas vezes viu a novela. A Gabriela Cravo e Canela foi uma novela, creio que tenha sido a primeira telenovela brasileira da Globo a chegar a Portugal, e pela primeira vez se falou da sexualidade de uma forma muito mais aberta. Tanto que, na altura, até havia muitas reações de não podes ver isso. Eu lembro da minha mãe contar com o meu avô, não a deixava ver, até porque se aludia à sensualidade e ao corpo feminino.
Porque era uma coisa, era uma naquele coisa, tempo.
Contava-me também que, mais tarde, já casada, assistia aos programas do Júlio Machado Vaz, nosso psiquiatra e sociólogo, Sexualidades, e isso lhe fascinava porque, pela primeira vez, poderia falar e ouvir falar sobre determinados assuntos que nunca tinha ouvido falar no passado. E eu pensei, bem, eu sempre gostei de estudar casais, percebo que a realidade não é sempre a mesma, vamos perceber como é que estas ideias de ser homem e ser mulher, numa relação de intimidade, pode ser passada para também as questões da sexualidade.
Eu estava só aqui a ver por curiosidade, sim, por isso é que estava aqui mexendo no telemóvel, estava, sim, a pesquisar quando é que estreou a telenovela na RTP, foi a 16 de maio de 1977.
Portanto, logo
já lá
pós...
Já quase 50 anos.
Sim, e logo pós, nós vínhamos marcados num regime ditatorial brutal, em que a sexualidade era muito restrita, e portanto... criou um impacto, como calculo que tenha criado, e houve várias reações. Eu lembro da minha mãe dizer que tinha que ver a telenovela às escondidas, porque o meu avô não a deixava ver, e ela já era uma adolescente jovem, jovem
já bem
mulher,
grandinha.
Já bem grandinha. E, portanto, isto sempre me fascinou, estes interditos e o mistério. E eu gostava de perceber...
Os interditos, essa palavra sempre esteve na presente
sempre esteve,
na sua
sempre
vida.
Esteve. Sim, porque eu acho que nós também podemos criar espaços... em que possamos fugir a estes interditos. E nas relações íntimas eu também vi isso. Uma coisa é aquilo que a cultura diz, como nós devemos ler o desejo e o prazer. O desejo ou o corpo. Agora outra coisa é aquilo que os casais efetivamente vivem no seu espaço privado e as dinâmicas de prazer que criam. Ok, há algumas dinâmicas em que se percebe algumas relações de poder e muitas vezes nem se percebe, mas também há formas prazerosas de viverem a relação a dois e que muitas vezes não partilham na esfera pública.
O que é que vem aí para o futuro? Já percebi que no mestrado houve entrevistas a vários casais, no doutoramento também, há essa questão dos 50 mais.
Sim, há essa questão dos 50 mais, e isso é algo que eu quero muito chegar aos 50 mais, perceber como é que estas questões do prazer sexual é ou não negociada em casais mais velhos e como é que esta negociação do prazer sexual vai alterando ao longo do ciclo do próprio casal. Porque sabemos que há flutuações, estas mudanças das representações, aquilo que era possível no início de uma relação ou que não era possível, com o passar dos anos torna-se possível. Um dos indicadores, e o que nos dizem as estatísticas, é que à medida que a relação evolui, em termos de anos, também se vai diversificando as práticas sexuais e experiências sexuais. E, portanto, tenho muito interesse em perceber como o casal foi fazendo essa gestão e como é que estas Portanto, as ideias que se têm e aquilo que as representações que têm sobre determinada prática vão sendo mudadas ou não ao longo do tempo em conjunto, e como é que isso influencia efetivamente a adoção ou não de determinadas práticas sexuais naquele mesmo casal.
Ou seja, é uma linha de investigação que, há de continuar.
Espero que sim.
É neste caminho que a Yolanda se quer manter.
Sim, é neste caminho que me quero manter, até porque eu acho que estudar o casal enquanto unidade de investigação, ouvir as duas vozes no mesmo casal, eu acho que é importante.
Oh Yolanda, há aqui vários testemunhos, vários bastidores da vida privada para novos estudantes de Sociologia da Universidade do Minho, e não só, que ouçam este programa, que pretendam investigar temas ligados à família e à intimidade. Alguma mensagem que queira deixar?
Olhem, se calhar tratei por tu, porque são estudantes, vou estar agora com alguns estudantes e eu fascino-me, eu sou uma sortuda porque tenho a possibilidade de estar em contacto quase diário com jovens. Não sendo muito velha, sou mais velha.
Certo, eu ia dizer isso.
Mas a verdade é que estar com jovens, eu tenho muita esperança também na juventude. E eu acho que não existe propriamente uma idade certa para se começar a falar da igualdade, da intimidade, dos direitos e da justiça, mas existe um tempo certo. E o tempo é ontem. E eu acho que nós já devíamos ter começado a falar desde muito cedo. E eu acredito que estes jovens poderão... Eu acho que a educação, a formação, pode levar muitas vezes e mobilizar temas para debate público.
Informação é poder.
Informação é poder, sem dúvida. E acho que têm a capacidade de se mobilizar e levar a debate público alguns temas que ainda, nos dias de hoje, estão nas sombras da escuridão ou estão escondidinhos. E, portanto, eu acredito nesta força da juventude e na capacidade, nesta coragem política que possam vir a ter. E creio que eles tenham essa coragem política para levar a público temas que eu acho que são essenciais para mantermos uma sociedade mais equitativa e mais paritária. Vá.
Tenho a certeza que havemos de falar sobre estes e outros temas daqui para a frente. Yolanda, muito obrigada.
Será um prazer, Ariana. Sempre um prazer. Obrigada.
Muito obrigada, Ariana, por ter estado no Minho e ID, programa que está de regresso, naturalmente, na próxima semana. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.